Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Marta. E a todos os presentes. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta hoje, dia 25 de maio de 2015, a 17ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, ó Pai de amor e bondade, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém.
Dando sequência, discussão da ata da 16ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 16ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência com leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, colegas. Boa noite, plateia. Eu tenho aqui um convite da Escola Municipal Coronel Joaquim Zé de Souza, pelos seus 105 anos de fundação, dia 25/5, reabertura do projeto, dia 26/5, missa na Igreja Matriz às 19h, dia 27, final do torneio esportivo, dia 28, show de talentos do primeiro ao nono ano, e dia 29, inauguração do PAMI, Programa de Atendimento Municipal. Escola Municipal Joaquim José de Souza, às 9 horas da manhã. Tenho também aqui uma correspondência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Bica de 3 de maio de 2015. Excelentíssima senhora, comunico a vossa senhora, senhoria, que a apresentação encaminhada a este órgão no dia 5 de maio de 2015 foi registrada pela promotora de justiça com determinação de instauração de procedimento preparatório que recebeu o número MPMG 0069-15000-15-1. Descrição do fato, apuração do descumprimento da Lei Municipal número 1569-2011, durante a 44ª Exposição Agropecuária Industrial de Bicas. Anteciosamente, Flávia Maria Campanês de Mello, promotora de justiça. Temos aqui também um convite do 33º Concurso Leiteiro da Prefeitura Municipal de Senador Cortes, com abertura oficial dia 3, quarta-feira, às 21 horas. Leitura de programação. Vamos. E por fim, a Prefeitura de São João Bom Centro tem o prazer de convidá-lo para a oficina de capacitação do Fundo Estadual de Cultura, que será ministrada pelo senhor Flávio de Tossa, diretor da Fundação Estadual e Cultura, no dia 28 de maio, quinta-feira, às 8 horas, no Centro Cultural Gabriel Procópio Loures, na rua Governador Valadares, número 46, Centro São João Nepomuceno. Só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões.
Não temos informe das comissões hoje, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Saúdo a presença do excelentíssimo senhor, juiz de direito da comarca, doutor Ricardo. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, nós, temos aqui da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social um ofício que estamos enviando. Vou ler aqui para os colegas a respeito do, da comissão, né, do Conselho de Esporte, né, aquela discussão. Enviado ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor Geraldo Magelo Longo Santos, prefeito municipal. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social se reuniu com o Conselho Municipal de Esportes nesta última segunda-feira, após debate em reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito pela comissão em prol do esporte em nosso município, gerando inclusive receitas. Esta comissão deliberou por solicitar a Vossa Excelência que considere enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que dê autonomia para o Conselho Municipal do Esporte deliberar sobre investimentos na área desportiva em nosso município, através da criação do Fundo Municipal do Esporte. Tal fundo já foi objeto do anteprojeto de lei número 9 de 2014, de autoria do vereador Aloísio. Segundo informado na reunião pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Magela Matos Vieira, também existe anteprojeto criado pela Secretaria de Cultura, com o mesmo objetivo, já encaminhado ao gabinete, por pedido dos conselheiros. Portanto, é reconhecida a importância da criação de tal fundo, não só por esta Casa Legislativa, mas também pelos agentes que lidam diretamente com o fortalecimento do esporte em nosso município. Desta forma, acreditamos que a criação do fundo seja a melhor maneira de atender aos anseios dos conselheiros e também das pessoas que lutam pela valorização do esporte em nosso município, dando maior força às iniciativas de estímulo ao esporte. Uma vez enviado o projeto, esta comissão se compromete a unir esforços para dar celeridade ao trâmite da matéria. Sem mais para o momento, externamos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Rafael Cândido Aquino, presidente da comissão. Era esse o comunicado, senhora presidente.
Obrigada. Cumprimentamos o juiz de direito da comarca de Bicas, excelentíssimo senhor, doutor Ricardo Domingos de Andrade, e o concedemos o uso da tribuna. Sinta-se à vontade, doutor Ricardo.
Por aqui. Senta aqui.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores. Eu agradeço a oportunidade que vocês me concederam de falar 5 minutinhos aqui para vocês. É só para passar algumas informações que eu acho bastante esclarecedoras, já que eu fui chamado aqui nessa casa algum tempo atrás, meio e pouco atrás, para tratar sobre o assunto da nossa cadeia pública. Então, eu me senti na obrigação de, quando tivesse alguma novidade, trazer as novidades para que todos possam acompanhar o que vem acontecendo. Dois assuntos, então, é só da cadeia. E também para esclarecer os vereadores, um projeto que está sendo realizado lá no fórum com a participação do CREAS aqui de Bicas, que é uma, hoje inclusive teve já a segunda aula, digamos, que as mães de condenados e menores infratores estão fazendo um curso lá no fórum. Esse curso é gerenciado pelo CREAS, a ideia partiu aqui do CREAS. Então, todas as segundas-feiras, durante 3 meses, as mães que têm filhos que estão aqui prestando serviço no CREAS e têm filhos também na cadeia lá em Juiz de Fora, elas estão lá no fórum recebendo informações para como tratar dessa situação com os filhos, para evitar que futuramente eles voltem a delinquir. É uma tentativa que a gente tá levando a efeito para tentar diminuir um pouco a criminalidade, ou tentar resolver a situação de algumas pessoas que caem na vida aí por causa de droga, por essas situações todas. Então, é um projeto muito bom. Já estamos pensando no segundo, que é em relação a mães e pais de crianças que causam problemas nas escolas aqui no município. Já estamos em fase, estamos alavancando isso também. Muito em breve a gente vai iniciar também esse projeto com essas mães também, para que as mães consigam lidar com esses filhos que causam problemas nas escolas. Isso é um projeto também que é iniciativa aqui do CREAS, e a gente está apoiando e levando isso lá para o fórum, porque lá no fórum as mães se sentem na obrigação de comparecer, porque recebem uma intimação do juiz, então elas têm que, são obrigadas a comparecer. Aqui a gente começou aqui no CRES, não estava dando certo, não estava dando certo, porque as mães não estavam querendo comparecer. Então essa é um belo trabalho que o CRES está desenvolvendo. Eu queria que vocês ficassem a par dessa situação. Bom, no outro, rapidamente também, é em relação à nossa cadeia pública. Nessas duas últimas semanas, a gente teve visita. Eu recebi primeiro um telefonema lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, dizendo que eles aprovariam a reabertura da nossa cadeia. E eu tenho recebido nessas duas últimas semanas o pessoal aqui do Seresp de Juiz de Fora, que o Seresp do Juiz de Fora, eles vão assumir a nossa cadeia aqui. Então, isso vai depender só do que a gente está precisando aí para colocar a cadeia novamente em condições de receber os presos, trazer os nossos presos lá de volta, só que a gente não vai ter condições, e o Estado também não vai autorizar, que a nossa cadeia funcione só para a gente aqui. Então, essa cadeia vai abrigar os nossos presos provisórios de São João e de Rio Novo, para que esses presos não entrem em contato com os presos lá em Juiz de Fora, já fiquem aqui na região, fora daquele antro maior que é o Seresp lá de Juiz de Fora. E eu considero uma situação muito boa, porque há duas semanas atrás nós tivemos um arrombamento na casa lotérica aqui em Pequeri, e a gente soube que quem deu todas as dicas para aquele arrombamento foi um preso de Pequeri que estava lá no Seresp. Então, leva informações, traz informações, e a gente fica meio que à mercê, principalmente que a gente não tem polícia civil, não tem... A polícia militar é bem precária, então a gente tem que tentar trabalhar de outras formas. Então, já foi autorizado isso para a gente. Aí o pessoal do Seresp tem nos procurado, o diretor do Seresp. Então, o que vai acontecer? A gente tem que fazer uma reforma nessa cadeia. Essa reforma, eu presumo, me passaram aqui um orçamento de material, mais a mão de obra, mais alguma coisa que surge durante a obra. Eu entendo que em torno de 20 a 25 mil reais que a gente vai gastar nisso aí. Como nós somos em quatro municípios aqui, tem mais São João, tem mais Rio Novo, são várias prefeituras que a gente vai tentar conversar com os prefeitos, não só com os prefeitos, mas também com comerciantes de material de construção, para ver conseguir alguma doação, alguma coisa de material, às vezes não, uma tinta que está quase vencendo, que não consegue mais vender, que passar para a gente, um saco, um pouco de cimento, um pouco de areia, então tudo que a gente precisa, eu tenho uma relação aqui. Então, o gasto é mais ou menos em torno de 25 mil reais, no máximo 25 mil reais. E nós vamos fazer já na terça-feira, inclusive até eu convidaria a presidente dessa casa para comparecer no fórum, para acompanhar também essa reunião, ou um dos vereadores que estivessem interessados. Às 10 horas da manhã, eu vou começar a entrar em contato com todos os prefeitos e presidentes de câmaras dessas cidades, para a gente fazer uma reunião e tentar arrecadar um fundo, mão de obra, para o mais rápido possível, para colocar essa cadeia a funcionar. Porque a confirmação que eu tenho do Seresp é que em 20 dias eles já estarão com 40 funcionários, 40, 45 funcionários para trabalhar aqui. Isso já tá liberado pelo governo do Estado. Eles não me entregaram nada no papel ainda. Eu vou pedir isso antes de qualquer investimento que a gente faça ali na cadeia, pegar alguma coisa por escrito para a gente ter a certeza absoluta. Mas como eles têm vindo várias vezes aqui para reunião comigo, reunião aqui no fórum, dá para deixar bem quase certo que a cadeia vai ser reaberta. E a gente precisa então desse apoio, pediria até o apoio de vocês aí para conseguir até nas casas de material de construção aqui, conseguir uma verba, ou até aprovar um repasse de verba, caso a prefeitura não tenha, alguma coisa que saia daqui, vá para a prefeitura, que possa ser usado nessa construção. A gente vamos tentar com toda certeza, com todos os municípios, para que cada um ajuda com um pouquinho, a gente... Através do conselho da comunidade também, a gente ajude também de alguma forma, consiga alguns valores lá que a gente tem de pena alternativa, também vai colocar nisso aí, acho que com um pouquinho de cada um a gente consegue fazer funcionar a nossa cadeia. E depois disso, depois desse investimento inicial, o próprio pessoal do Seresp já nos informou que o governo depois ele faz alguns investimentos maiores dentro da cadeia, porque daí ele vai ter várias pessoas trabalhando, pela previsão que eles me deram ali, de 40, de 45, isso aí vai para quase 60 pessoas trabalhando. Mulheres para fazer revista em mulheres, homens, policial não, agentes desarmados, agentes com arma, pessoal para fazer o transporte daqui para São João, da cadeia para Bicas, para não depender nem de polícia civil, nem de polícia militar. Então, a estrutura aqui vai ser uma estrutura semelhante ao Seresp de Juiz de Fora. Vem um subdiretor, é diretor que tem no Seresp, vem um subdiretor para cá, ele vai assumir a direção, uma subdireção do Seresp aqui, e vai ter todo médico, psicólogo, assistente social, tudo que tem no Seresp vai ter aqui, numa quantidade menor. Eu acho que, assim, no meu entendimento, é bom para a nossa cidade, e a gente tendo uma cadeia aqui, a gente tem uma força maior para conseguir fazer um plantão da Polícia Civil aqui, trazer mais policiais civis aqui para a nossa cidade. Nós estamos hoje com um policial civil na cidade, os outros estão aquelas férias finais aí para aposentadoria, então temos um. E com a cadeia funcionando aqui, a gente tem uma bala na nossa cartucheira para voltar a Polícia Civil, trazer mais gente para cá e talvez voltar com um plantão final de semana aqui para evitar esse desgaste que a gente tem de sair viatura, ficar 12 horas lá para um flagrante e a cidade ficar desguarnecida. Bom, então é isso que eu tinha brevemente para trazer para vocês. Eu havia prometido isso naquela reunião que a gente fez ali, e deixar sempre vocês a par do que está acontecendo, e também agradecer, né, porque eu tenho a impressão que também alguns vereadores aqui devem ter ligado também lá para Belo Horizonte, devem ter também maquinado alguma coisa aí para a gente chegar até esse ponto onde a gente chegou hoje, né? Então eu venho para agradecer e continuar pedindo ajuda de vocês para a gente conseguir levantar esse dinheiro, levantar esse material que precisa lá para a gente colocar essa cadeia funcionando o mais rápido possível. O Seresp deu pouco tempo, eles já estão com o pessoal todo, segundo eles, já estão com o edital, chamando o pessoal que passou no último concurso para assumir, e trazer também para cá os agentes que são de Bicas e de São João, que estão trabalhando lá no Seresp. Eles vão dar preferência para eles, transferir eles para cá, para ficar em casa, e colocar outros lá no local. É isso que eu tinha para trazer para os nobres vereadores, e eu agradeço de todo o coração a oportunidade que foi me dada nessa noite. Muito obrigado.
Nós gostaríamos de agradecê-lo e passar a palavra para o vereador Rafael e outros vereadores que quiserem se pronunciar.
Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, doutor Ricardo, nós temos, eu sou suspeito a falar, porque sou advogado, vejo o seu trabalho diariamente, né? A gente tem as reuniões lá da OAB, só tenho a falar com os vereadores e com os cidadãos o quanto o senhor é participativo com a sociedade, sabe dos problemas, vivencia os problemas da sociedade. Nós tivemos, infelizmente, há muito tempo, juízes que residiam fora, né? Como acontece com outras autoridades, o senhor não tem esse problema de participar no convívio da sociedade, isso não afeta suas decisões, pelo contrário, a gente só tem que parabenizar o senhor por estar sempre envolvido em todas as causas da nossa cidade, se preocupando, buscando soluções, não simplesmente na sua atividade lá, né? Então, eu como advogado presencio isso, a OAB também só tem que parabenizar o senhor a participação, sempre solícito, né, com as reivindicações dos advogados, da sociedade também tem visto isso. Mais uma vez, parabenizar o senhor. Aproveitar, doutor Ricardo, e esclarecer também, porque ficou meio obscuro, né, aquela reunião, ficou parecendo que os vereadores chamaram aquela reunião, chamaram o senhor para reativar a cadeia. Nós chamamos porque ela estava ociosa, não é isso, João? Com o João participando, é presidente, né, do conselho, né, João? E nós queríamos saber uma finalidade, então dali que surgiram essas movimentações.
Três correntes, né? Três possibilidades.
Isso, três possibilidades, né? Até uma seria, a meu ver, até a mais adequada, né, que o senhor passou. Mas, como o senhor bem disse, já teria um movimento para reativar, né? Se não fizéssemos nada, o senhor até ressaltou isso no dia, se não fizéssemos nada, poderia se reativar até para uma atividade diferenciada, né? Então, o que eu queria usar as palavras, primeiramente, para te parabenizar, né? O senhor está dando essa importância para a gente, isso é muito importante, a gente tem que agradecer. O senhor vir aqui comunicar esse fato, né? O senhor está participando da Câmara a partir daquela reunião, tirar algumas dúvidas, porque muitos cidadãos, depois daquela reunião, nos procuraram, a gente vem conversando, que tem os prós e os contras, né? O senhor ressaltou aí alguns pontos positivos. Eu queria que o senhor desse mais no ponto de vista do senhor, tem mais pontos positivos realmente essa reativação, né? Os pontos negativos, que todos ficam um pouco temerosos, de caso virem presos de outra cidade para cá, se isso não tem essa possibilidade, né? Outro questionamento seriam, além dos presos da região, da comarca, né? O senhor falou São João e
Rio Novo.
E Rio Novo. Apenas de pequeno potencial ofensivo, né? De crimes. O senhor explicar melhor, né? Isso aí, a gente sabe em termos jurídicos, se não tem realmente a viabilidade, não, a gente não corre risco de outros presos de maior potencial virem para a cidade, né? Quais os pontos positivos? O senhor destacou alguns aí, que a gente possa ter as vantagens que possa ter de reabrir, para ficar isso bem claro, para todos os vereadores estarem bem conscientes, né, da gente poder batalhar isso aí.
Bom, vereador, a reunião que a gente teve ali foi com a Comissão de Direitos Humanos, foi isso, né? Direitos Humanos, né? Foi feita a reunião, me convidaram para participar, não foi toda todos os vereadores, foi só uma parte, né? Foi a comissão. Ali nós teríamos, naquela oportunidade, a gente viu que a gente tinha três possibilidades para usar aquele prédio da cadeia. Seria uma cadeia normal, seria transformar num APAC, e a outra, um abrigo provisório de menores. Abrigo provisório de menores, viriam os menores de Juiz de Fora para cá também. Que lá não tem vaga mais para ninguém, então eles iriam usar essa cadeia aqui como abrigo para internação provisória de menores, menores perigosos. Aí viriam todos. A APAC já é um sistema um pouco diferenciado de cadeia, que não tem policiamento nenhum. Os próprios presos, eles se controlam. Algumas cidades têm isso, mas para nós aqui, tanto a APAC como a cadeia pública comum, a gente consegue ter o mesmo resultado ao final, buscando a ressocialização do preso. Porque tanto numa como na outra a gente pode conseguir trabalho para preso, ocupação, né, que é o que precisa, né, cursos profissionalizantes ou até curso de ensino fundamental, que a maioria não tem. A gente consegue fazer tanto no sistema como no outro, então não faz muita diferença. Mas a gente tinha essa possibilidade de APAC caso o Estado não pegasse essa nossa cadeia para administrar. Vantagem: não vai ter mais ninguém pedindo colchão para a prefeitura, não vai ter ninguém pedindo comida para a prefeitura, não vai ter ninguém, nada. Isso aí, o sistema que tem no Seresf, ao ser implantado aqui, a manutenção é toda do Estado. Tem verba para isso, e a gente não tem dúvida em relação a isso. Tudo que precisa ter dentro de uma cadeia, uniforme, colchão, roupa de cama, pasta de dente, sabonete, tudo isso vem do Estado e funciona. Não deve funcionar muito bem no Seresf, porque é muita gente, mas aqui a quantidade de presos não vai chegar nem aos pés daquilo que tem lá. Presos de fora. Essa cadeia aqui, a princípio, ela vai ser exclusivamente para presos provisórios. aqueles que estão aguardando julgamento. Então, só daqui, São João Nepomuceno, Rio Novo. Já ficou acordado com o pessoal do Seresp o seguinte: se tiver algum preso de alta periculosidade, ele é transferido imediatamente para o Seresp Juiz de Fora. Não vai ficar preso de alta periculosidade aqui. Isso aí já tá bem decidido, já está bem claro no que a gente conversou até agora. Então, preso que oferece qualquer perigo, até porque a cadeia aqui ela tem pouca segurança. Ela tem pouca segurança, não dá para deixar um preso perigoso aqui. Então, o preso foi definido como perigoso, ele vai ser transferido imediatamente para Juiz de Fora. Não vai permanecer aqui. Aqui a gente não vai ter preso de alta periculosidade. E preso definitivo poderá ter ou não. Por que eu falo poderá ter? Porque às vezes para nós, como juiz, como morador aqui da cidade, como presos nossos, que ao invés da gente mandar lá para a penitenciária de Juiz de Fora ou para outra penitenciária, ele tem uma pena pequena, que a gente possa controlar essa pessoa aqui, ela não oferece risco nenhum, é aqui da cidade, então a gente vai dar preferência para deixar esse cidadão aqui e não mandar para uma outra penitenciária. Isso aí eu fazia muito lá na comarca de Andrelândia. A gente só mandava para fora presos perigosos e presos que tinham uma pena acima de 5 ou 6 anos. Abaixo disso, o doutor sabe que em pouco tempo já começa a ter progressão e já logo volta para a sociedade. Então a gente prefere trabalhar com esses presos aqui, mesmo estando no já condenados. Para nós é mais interessante mantê-los aqui. E para a cidade também. Porque eles vão sair dali, vão continuar trabalhando aqui na cidade, a família está junto, a gente vai continuar fazendo esse curso que a gente está fazendo para mães de preso, a gente vai continuar fazendo isso, vai dando instruções, a gente consegue trabalhar melhor essas pessoas do que mandar para uma penitenciária para ficar, sei lá, um ano e meio fora e depois já retorna aqui, pós-graduado em crime. Então, dependendo do crime cometido, dependendo da situação da pena, a gente prefere mantê-los aqui. Mas aí isso vai depender só da quantidade de presos que vão ficar aqui. Daí tem sérios, vários fatores que a gente vai ter que levar em consideração. Mas eu considero muito deixar o nosso preso aqui, não mandá-lo para fora. A não ser que tenha uma pena, lógico, pena de 20 anos, não tem condições de a gente mantê-lo aqui. Então ele tem que ir para uma penitenciária mesmo, porque não tem jeito. Eu não sei se eu consegui falar dos pontos positivos. Ponto negativo é uma cadeia na cidade, né? Então o pessoal fica com receio porque é preso, tem perigo. Mas eu acho menos perigoso a gente deixar os nossos presos aqui do que mandar para Juiz de Fora. Essa é uma opinião pessoal minha, cada um pode pensar da sua maneira. Mas eu entendo que a gente conseguindo trabalhar com o nosso preso aqui, a gente consegue ressocializá-lo de uma forma melhor do que mandar para Juiz de Fora. Isso sem contar também uma outra vantagem, é a dificuldade que os parentes têm de visitar os presos da cidade lá no Seresp. Eles têm que ir na quarta-feira, só podem na quarta-feira levar alimentos, depois é só no sábado que tem visita, se não me engano. Aí é uma revista assim, muito detalhada, muito invasiva, muito invasiva. Então eu acho assim, é muito ruim o tipo de visita que é feito lá. Revolta a família, o preso fica revoltado também. Aqui, apesar de ter o mesmo sistema do Seresp, mas aqui a gente estando mais presente, a gente consegue malear o pessoal para as necessidades da cidade, da comarca, que lá tem mil e poucos presos, aqui vai ter 60, 70, 80. Então vai ser mais fácil da gente trabalhar com tudo isso, inclusive trabalhar com esses agentes aqui. São alguns pontos positivos, né? Algumas vantagens, né? É lógico, como eu falei, né? Ponto negativo tem muita gente, uma pessoa ofendida que foi furtada, que foi roubada, que foi estuprada, alguma coisa assim. É lógico que não vai querer nunca que o agente permaneça aqui. Mas eu acho que, no meu entendimento, se você pesar numa balança, a cadeia aqui, ela traz mais benefício do que prejuízo para o município, ou para a comarca que seja.
Senhora Presidente, gostaria de fazer uso da palavra.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhora presidente, meritíssimo doutor Ricardo, colegas, todos presentes. Doutor Ricardo, eu gostaria de parabenizá-lo pela atitude que o senhor está tomando. Eu só fico com um pouco de receio, é o seguinte, como o senhor mesmo disse, a nossa cadeia pública, ela não oferece tanta segurança. Se houver uma fuga, nós não temos contingente de polícia militar para isso. Às vezes aqui tem um policial de plantão, hoje é um. Entendeu? Então, eu gostaria do empenho do senhor, junto ao Estado, para ver se aumenta o número de contingentes da nossa polícia. Nós temos 12 policiais para atender a comarca, o senhor sabe disso. São 12. Como é que faz uma escala aí? Não consegue. Então, eu fico só receoso nessa parte.
Eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque me parece que são 45 agentes penitenciários que vêm para cá. E nesses, a metade é armada, a metade é desarmada. A metade armada faz o trabalho da polícia militar, o trabalho de segurança. Tem, inclusive, aqui no layout que eles me forneceram, tem a guarita em cima da cadeia. Eles vão colocar uma cerca de arame por todo o complexo. Tem alguma mais seguranças extras, além do que já tem hoje. Certo? Vai ser colocado isso. É lógico que uma fuga, nenhuma cadeia está livre disso. Mas pela quantidade de presos que a gente vai ter aqui, a quantidade de gente que vai trabalhar, eu até cheguei a perguntar para eles, onde é que vocês vão colocar tanta gente trabalhando? Aquilo lá é pequeno. Não, mas já tem tudo organizado e tal, já sabe. Então, assim, ó, é muita gente para trabalhar. Eu fiquei assim, olhei, mas muita gente demais. Para cuidar de 80 presos, tem 60 pessoas, é uma coisa assim meio fora do padrão. Mas ele disse, não, isso aqui é o... Olha, o que me informaram vem. O que está informado, as informações que eles têm me passado até hoje, sim. Mas isso aí também não quer dizer que começou a dar problema aí, a gente pode a qualquer hora baixar uma portaria e interditar a cadeia se tiver problema de segurança. Isso aí a gente pode fazer a qualquer momento. Entende? Essa possibilidade a gente tem. Porque se eles vão reabrir a cadeia com os moldes do Seresp, é porque realmente vai ter segurança. Senão eles não pegariam essa cadeia para tocar. Eles pegariam lá em São João, ou pegariam lá em Rio Novo, não pegariam a nossa.
Eu entendi a paz do senhor, mas fora a cadeia, vamos lá, deixar a cadeia de lado. O senhor teria como, assim, de um ofício, solicitar um aumento do nosso quadro aqui do
vereador, destacamento, não? Deixa eu te falar. Nós tivemos em Belo Horizonte, nós também, a gente teve em Belo Horizonte, eu fui receber uma medalha lá junto com o prefeito, Eu não me lembro mesmo, uns 2 meses atrás. E a gente teve. O João também estava lá, né? 23 de março, né? Aí a gente conversou com o Cabo Júlio, o deputado, né? Deputado estadual. E ele deixou bem claro: não tem efetivo para mandar nem para Juiz de Fora, nem para. Não tem, simplesmente não tem. Então, aí, isso aí foi. Ele disse: a cadeia eu ajudo vocês, mas efetivo para a Polícia Militar não tem. Eu acho que agora a nossa preocupação maior tem que ser a gente unir forças para conseguir refazer a nossa delegacia. Porque nós não temos delegado, nós temos um agente só trabalhando. Então, quer dizer, acontecem os crimes, a Polícia Militar registra o BO, chega lá na Polícia Civil, para. E prescreve tudo depois. Então, acho que a nossa preocupação é trazer agentes da Polícia Civil para cá. Acho que a maior preocupação tem que ser essa: trazer os agentes da Polícia Civil para que exista todo o trabalho da Polícia Civil, para a gente pegar as pessoas que cometem crime e colocar na cadeia, ou que seja prestação pecuniária, prestação de serviço, mas que essas pessoas elas têm que se sentir que não está tudo liberado. E hoje, como está acontecendo aqui, é muito complicado, porque um agente só, ele não consegue fazer nada além de atender flagrante. Mais nada. Ele não consegue ir na rua fazer um apanhado sobre um crime, fazer uma investigação. Não investiga. A gente não tem investigação hoje aqui em Bicas, a não ser um caso ou outro, assim, muito esporádico. Mas a gente, o acompanhamento que a gente tem ali, não tem. Não tem como investigar. Um agente só. Então, fica tudo parado. Fica tudo parado, prescreve. Prescreve, gera impunidade. A impunidade, aí você sabe o que gera. Então, a nossa preocupação maior eu acho que tem que ser, o meu entendimento é trabalhar para reformar aqui dentro a Polícia Civil, colocar a Polícia Civil operante aqui dentro da nossa comarca, aqui dentro da nossa cidade. É, não que, que a gente tenha que abandonar a Polícia Militar, não é isso, mas a prioridade hoje tem que ser para a Polícia Civil. A Polícia Militar tem pouca gente, mas tem, ainda tem. A Polícia Civil não tem nada. Então, acho que a nossa maior preocupação hoje tem que ser em relação à Polícia Civil.
É, peço ao doutor Ricardo que aguarde mais um pouco, porque o assunto é tão interessante e que, né, diversos vereadores querem usar desse momento para fazer seus questionamentos.
Fique então, à vontade. Eu não quero atrapalhar o trabalho de vocês.
Não atrapalha. Muito pelo contrário, você está nos informando e muito bem. Eu concedo a palavra agora ao vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, doutor Ricardo.
Boa noite a
todos os presentes. Sejam bem-vindos. Eu quero aproveitar, não é nem pergunta, não, doutor. Você foi muito claro já com a explicação e eu até concordo com as colocações a respeito da reabertura da cadeia. Só quero aproveitar o momento da colocação do doutor Ricardo. Primeiro, para parabenizar a Rita Ramos, que é coordenadora do CREAS, que está fazendo realmente um excelente trabalho lá. O doutor Ricardo teve até a oportunidade de nos brindar com a palestra na Conferência da Criança desse ano aqui em Bicas, e lá naquela oportunidade ele já elogiou o baixo índice de reincidência desses menores infratores aqui na cidade, por causa do trabalho que está sendo realizado pelo CREAS. Então não posso deixar de parabenizar a Rita e a secretária de Assistência Social, a Gilda, que dá o suporte para o trabalho do CREAS. Dizer para o Kiquinho, que houve uma conversa também já da vice-prefeita Leia com o subsecretário, melhor dizendo, secretária adjunto de Defesa Social, para falar desses problemas, inclusive do aluguel, da cadeia, etc. Da cadeia, não, da delegacia. E, infelizmente, ele disse, o que o doutor Ricardo falou, que neste momento o Estado não tem como fazer esse tipo de investimento na polícia. Lógico que tem a Polícia Militar, um concurso já programado para 1.500 vagas, cerca de 1.500 policiais. Polícia Civil também parece que já vai abrir também um concurso. Mas a gente não tem como, e aqui eu faço a defesa do Estado, em 5 meses resolver um problema que vem se agravando há 12 anos. O problema da polícia aqui em Bicas, a gente vem acompanhando, a gente que está aqui, eu no 6º ano de mandato, mas já acompanhava as reuniões nessa casa, era reclamação recorrente e a situação só piorou. Ela nunca deu uma melhorada. Ela só foi piorando para chegar no Estado que está hoje. Tenho confiança e tenho certeza que o governador Pimentel vai melhorar essa situação, como já está reabrindo a cadeia, como já vai instalar novamente o posto de identificação aqui para a identidade, como já está resolvendo também, já resolveu o problema dos professores do Estado, concedeu um aumento de 30% dos professores, em 5 meses ele fez mais do que em 12 anos do último governo. E tenho certeza absoluta que a situação vai melhorar. Fica aqui um apelo a todos os colegas num sentido, que aí o doutor Ricardo falou uma coisa ali que até me ajuda a colocar essa questão. A gente sabe que o Congresso Nacional vai votar agora há pouco, né, futuramente, a questão da redução da maioridade penal, a gente conversou sobre isso outro dia, Kikim. E isso que o doutor Ricardo colocou aqui é muito importante. Acho que a gente que ajuda a formar a opinião do povo tem que desmistificar essa história de que achar que pegar um menor desse aqui da nossa cidade de 16 anos e encarcerar lá no Seresp, que agora pode ser até aqui em Bicas, que seria a solução do nosso problema. Não seria. Com certeza o nosso problema ia piorar e muito. Então, nosso problema hoje com a cadeia aberta, de repente, se isso passar lá, vai estar um pouco menor. Mas nos grandes centros e outras cidades que não vão ter essa oportunidade, com certeza a situação vai piorar. Você vai pegar um menor, um menino de 16 anos, que hoje aqui na nossa cidade é batedor de carteira, entra ali e furta um computador, e encarcerar lá junto com traficante de droga, com assaltante de banco e outras coisas de pior que late até. Então a situação, tenho certeza absoluta, ela não melhoraria. Então fico apelo aqui para todos os colegas que têm contatos com os deputados, que entrem em contato, conversem sobre esse assunto com as pessoas, não e se iludam de que a redução da maioridade penal vai resolver os problemas de violência no país. Não vai. Não vai. Isso é definitivo e essa história de que se vende aí, que a mídia está ajudando a divulgar, de que isso seria a solução do nosso problema de violência, é uma falácia. Parabenizar o doutor Ricardo, e aproveitando a colocação do doutor Rafael também, que é sobre a questão do fato do doutor Ricardo estar morando aqui em Bicas. Acho isso de suma importância, não só o doutor Ricardo, como o tenente Wade, também o fato de ele estar morando aqui hoje. Né? Acho que outros, doutor Ricardo, deveriam seguir o exemplo de vocês, outros membros lá do Poder Judiciário deveriam seguir esse exemplo e morar aqui também, em vez de morar em Juiz Fora ou outros lugares. Acho que morar aqui é importante, exatamente para conhecer a realidade do município, para conhecer os cidadãos, saber com quem que está lidando, saber quem é gente de bem e quem é gente de mal, porque isso tudo a gente fica sabendo, de conviver aqui dentro da sociedade. Então, fica esse parabéns, doutor Ricardo. Acho que você, né, se você me permite assim tratá-lo, é fantástico o fato de você estar morando aqui com a gente e fazendo parte da nossa sociedade. Muito obrigado.
É, vereador, é projeto do Estado, a gente soube que a vai voltar a interiorização das cadeias, que no governo anterior o projeto era colocar tudo nos grandes centros. Desse governo já é o contrário, já é expandir mais o sistema carcerário. Em relação a baixar a minoridade civil para 16 anos, eu confesso que no começo eu era a favor, muito a favor. E depois a gente vai estudando mais sobre a matéria e tal. Hoje eu não penso mais dessa forma. Eu penso numa reformulação do ECA. Isso sim deve ser feito. Porque, se a gente for ver, nós temos o sistema do ECA, ele hoje ressocializa na faixa de 70% dos menores. E o sistema penal comum, ele ressocializa 8%. Então nós vamos tirar o menor de entre 16 e 18 anos de um sistema que ressocializa 70% e colocar num sistema que ressocializa 8%. Então, assim, já é um fator muito forte para a gente pensar. Então, eu, a princípio, que eu era a favor dessa abaixar a maioridade penal para 16 anos, hoje eu já penso bem diferente. Eu já penso numa reformulação do ECA. Eu acho que o ECA tem que ser melhor aplicado, tem que haver algumas mudanças, não só em prestação de serviço, ou não só de limitado àqueles 3 anos. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais além. Concordo até com o governador de São Paulo, que ele fala que até os 18 anos sim, ficar num sistema, depois de 18 anos ficar num outro sistema, mas não junto com o bandido comum, é lógico. Então, tudo isso serve para a gente pensar, refletir bastante. Mas esse índice que me colocaram até numa última palestra que teve aqui no Jorge Frank ali, naquele local ali, de uma palestrante lá do Paraná, que ela colocou esses índices, eu até parei para refletir, realmente ela tinha razão. Nós vamos tirar pessoas em desenvolvimento de um local que oferece 70% de chance dela retornar à sociedade, vamos colocar ela num outro local onde só existe bandido, marginal, e ela não vai ter, vai ter 8% só de chance de ressocializar. É lógico que isso aí também tem que ser visto por aquele estuprador quanto mais, aquele bandido quanto mais mesmo, que sai matando todo mundo de qualquer jeito. Por isso que eu defendo não a mudar a minoridade agora, mas sim uma reformulação do ECA para esses casos mais graves que acontecem, para que ele não fique uma pessoa que tenha 17 anos e 11 meses e receba o mesmo tratamento de uma pessoa de 12. A cabeça é diferente, o tratamento tem que ser diferente. Então, isso que eu defendo que aconteça dentro do ECA.
Conceda a palavra ao vereador Ailton Mendes.
Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Eu estou mais interiorizado um pouquinho nesse assunto sobre a cadeia. Eu participei de duas ações lá em Belo Horizonte. E lá eu fiquei sabendo que já foram designados 6 agentes para bicas. O senhor disse aí em torno de 40.
Essa é a primeira 40, eu tô, é 40, 45 40, agentes que vêm para cá.
6 já foram designados. Tá, estou dizendo para mim esclarecer também sobre o vereador Francisco. E eles disseram para a gente lá, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, por favor, que a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam independente da cadeia, não é do Seresp. Eles seriam uma ação, e a Civil e a Militar outra ação. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor.
Sim, na cadeia, a partir da hora que ela reabrir, ela reabrindo, não vai ter mais interferência nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil.
Exato.
O delegado não é mais responsável pela cadeia. Até agora, o delegado é responsável pela cadeia.
Sim.
A partir do momento que a SUAP assumir, a SUAP, diretamente ligada à Defesa Social, vão ser os responsáveis pela cadeia, não mais a Polícia Civil. Ela desvincula da Polícia Civil.
Sim. A outra pergunta, que já é a resposta, nessa última reunião, eles disseram sobre a diluência das cadeias regionais para esvaziar um pouco o Seresp. Então, que Picas, por ser um polo, por ser um centro, mas teria um limite, se eu não estiver enganado, pelo que eu vi lá, seria 72 presos. É mais ou menos esse
parece
limite?
O que comporta 67, 70 presos ali. Ó. Atualmente é, limite, é isso. Né? Atualmente é isso.
É, porque eles disseram que... Bom, a outra
pergunta... Mas só para ter uma ideia, sim, hoje, se for contar, os nossos presos de Rio Novo e de São João, lá no Seresp, tem 66. Entendi. Foi a última contagem que fizeram e passaram esses dados aí na semana passada. Na nossa comarca, a comarca de Bicas, a comarca de São João e a comarca de Rio Novo.
Mas eles disseram que teria que ter um número até 72 ou acima de 72. E que 6 agentes já tinham sido designados para cá, que seriam os agentes da região aqui, Bicas, São João do Pomuceno. 6 já foram designados já.
Então, o subdiretor que vai assumir a direção da cadeia aqui é o Fabiano, ele é aqui de Bicas. Sim. Ele já foi, parece que ele já foi designado. E ele já estava à procura do pessoal aqui de Bicas para entrar em contato com o pessoal de Bicas. Agora, sobre a nomeação, é ótimo, que se tem nomeação é porque a notícia agora, é que
essa outra eu não vou noticiar que é oficial, mas ela é oficiosa. Já foi pedido lá no governo estadual uma verba de R$100 mil para a reforma da cadeia, que não foi afastada ainda pelo diretor de ações.
Pô, vamos
bom, essa é a última notícia
isso,
que eu
isso
tenho.
É ótimo, isso
não,
é ótimo.
É oficial, não é oficial. Estou dizendo para o senhor que ela é.
Isso é ótimo.
Entendeu? Ela não é oficial ainda. Ela foi pedido 100 mil, porque inclusive até o pessoal lá me perguntaram o que precisa fazer lá. Então eu disse tudo que o senhor falou assim: aumentar a grade, aumentar um conforto, uma pintura. Eu disse isso tudo, que ficaria em torno de R$100 mil. Então já puseram no projeto lá R$100 mil para essa finalidade. Estou só decepando para o senhor, mas é oficioso, não é oficial.
Vamos tomar que seja, tá, que seja correto, né? Doutor, essas despesas que foram apresentadas para a gente...
25 mil,
eu incluo a mão de obra nisso aí também, mas se a gente conseguir mão de obra da prefeitura, dos próprios presos, a gente consegue até diminuir bastante isso. De material dá em torno de 20 mil, 18 mil. Que areia, brita, saibro, cimento, que ela tem o piso, que tem os pisos que tem que ser refeito, tem... A instalação elétrica, que a maioria, quando a cadeia era só com... Tinha um agente de plantão, os presos usavam a fiação elétrica para fazer rabicho, para esquentar água, para... Tinha várias coisas, e aquilo foi deteriorando todo o sistema elétrico, né? Então tem que fazer um reparo, aqueles reparos necessários para que seja assumido. Agora, com esses 100 mil aí, é uma notícia boa. Se o senhor tiver mais informações para passar para a gente, a gente já vai trabalhar com isso também.
Não, o senhor tem que me cobrar, que eu vou cobrar lá, porque eles disseram para mim, eu vou cobrar. Mas...
Não, isso aí é ótimo, porque tá aí a gente não precisa nem, não vai ter trabalho nenhum. Se vem o dinheiro, aí fica muito fácil.
Mas devido à emergência, eles disseram tudo para mim. Devido à emergência, não podia resolver isso em 24 horas, 48 horas. Conforme nós queremos que seja, se for designado o esvaziamento do Seresp, lá tem que ser imediato. Não é isso mesmo?
Lá tá certo? Tá super, então, super lotado.
Tá bom, é só isso. Muito obrigado.
Esse dinheiro aí,
mais
porque,
algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Boa noite, excelentíssimo presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, excelentíssimo doutor Ricardo e a todos que nos honram com vossa presença. Eu queria parabenizar o doutor Ricardo pelo trabalho junto ao CRES, não é? Que vai ser de suma importância esse trabalho, e já está sendo, né? Eu queria dizer também que eu estive conversando com o diretor, o coordenador do 4º Departamento da Polícia Civil, doutor Saed Ivan, semana passada, em Juiz de Fora, e sobre o problema do contingente da Polícia Civil aqui em Bicas. Inclusive, tem alguns detetives lá, investigadores, de Bicas, lotados em Juiz Fora e outras comarcas, que estão disponíveis a vir para cá. Então, eu estive conversando com ele sobre isso aí, para ter esse plantão, que será também de suma importância. Se sai a cadeia aqui, tem que ter o plantão, não é? De início, eu estava conversando com o Rafael, e eu até questionei o Rafael, falei: Rafael, cadeia é problema. Não é? Sempre tem os pós e os contras. E eu disse, o problema é esse. Amanhã tem um preso de alta periculosidade, Juiz de Fora, lá no Seresp, e está sendo ameaçado, qualquer coisa. Ó, vai mandar para cá. Mas, como o senhor já deixou bem claro isso aí, já foi acordado com isso, então eu acho que menos mal, não é? Mas eu acredito que nós, junto lá o coordenador do 4º departamento, entendeu? Vão conseguir alguns policiais para cá. Não são muitos, mas eu acredito que uns 3 ou 4 devem vir. Entendendo? Será de suma importância, não é? Então, terá que fazer alguns ajustes ali dentro da delegacia, sim, não é? Porque às vezes tem muitas pessoas que não querem trabalhar com outras pessoas. Fala assim, ah não, fulano está lá, eu não vou não. Mas isso aí vai ser ajeitado ali dentro, não é? Então, tudo vai depender dessa cadeia primeiro, e nós ir lá vamos dar o apoio que nós podemos fazer, e isso aí. Outra coisa eu queria dizer ao vereador Louro, que eu fico muito satisfeito sobre o posto de identificação, porque isso aí já foi... Eu também fiz um trabalho ano passado, fui em Belo Horizonte, né, para trazer esse posto de identificação. Então, quer dizer, com agora a ajuda da prefeita, com a ajuda da presidente da nossa Câmara aqui, eu acredito que esse posto de identificação, muito em breve, sairá, que será de suma importância para o povo biquense. Viu? E quero parabenizar mais uma vez o doutor Ricardo por essa atitude, por esse trabalho, sempre pensando ao próximo. Parabéns.
Muito obrigado.
Mais algum vereador? Vamos aproveitar o momento. Então, encerrando, doutor Ricardo, eu gostaria também de deixar minhas palavras, dizendo que este momento foi muito proveitoso para nós, vereadores, com certeza. E diante de diversas teorias com relação à ressocialização do preso, gosto muito de ler e acredito nessa ressocialização. E o senhor fala muito bem, porque eu acredito na educação, e o senhor mexeu lá no fundo, né, educando, através do CREAS. Parabenizá-lo, parabenizar, como disse o vereador Louro, a professora Rita Ramos, e a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Eu acredito. Muito obrigada. Volte sempre. Okay. Pois não, vereador.
Eu esqueci, eu anotei aqui para falar, doutor Ricardo, e acabei esquecendo, aproveitar até a presença do João ali, João. Depois que de instalada a cadeia aí, e não é ideia minha, é porque eu fiquei sabendo que o Seresp faz esse tipo de trabalho lá. Parece que os presos lá têm uma fábrica de boquete e essas coisas, boquete meio fio. Aqui a Prefeitura de Bicas tem todo o equipamento para fazer esse mesmo serviço.
E a gente pode...
poderia conversar, João, com o prefeito Magela, que de repente a Prefeitura... Ou traria eles para cá para fabricar aqui no Mocharifado mesmo, eu não sei o sistema, ou lá mesmo do lado, fazer um galpão. A Prefeitura de Bicas tem todo o maquinário para isso.
Vereador,
de repente a gente poderia pensar nisso.
Veja bem a situação. A princípio, a cadeia aqui vai funcionar como presos provisórios. O preso provisório não pode trabalhar. Então, a gente pode trabalhar com esses presos a partir do momento que ele for condenado, receber a condenação. E a gente mantê-los aqui em Bicas, não mandar eles para uma penitenciária. Aí sim, esses presos que a gente falou, né, que vão para o regime semiaberto, vão a uma pena menor, a gente pode sim trabalhar com esse, e eu tenho certeza que a gente consegue uma ressocialização maior, melhor, mais rápida, dando trabalho para esses presos. Isso a gente já tem essa vivência lá na comarca de Andrelândia. A gente tinha esse trabalho, tinha um trabalho muito bom lá na comarca, e a gente se ressocializava. Nosso índice de reincidência lá em Andrelândia era muito pequeno. Ela não dava para comparar com os índices do Estado ou os índices nacional. Talvez porque a cidade de Andrelândia, ela fica muito afastada de tudo, então ela ficava no núcleo próprio ali, mas a gente ressocializava muita gente ali, a ressocialização era grande. A gente chegou a ressocializar até menores que deram facadas em outros menores. Esse menor que deu a facada, depois de estar com a gente ali, a gente trabalhando dioturnamente com a ajuda de prefeitura, com a ajuda do delegado, da assistência social, de várias empresas na cidade, esse menor, ele se tornou, ele foi bicampeão mineiro de karatê. Então, toda aquela raiva que ele tinha, ele jogou para o esporte e se deu bem. Hoje ele é professor de karatê na cidade. Karatê ou judô, eu misturo muito essas coisas. Então, trabalhar com preso é lógico, tem gente que diz, não, o cara entrou numa loja ali, roubou um monte, furtou um monte de coisa, agora vai ser tratado bem na cadeia. Não, não é isso que a gente prega. A gente prega que deve dar o necessário para o preso, não o que ele quer, mas o necessário sim, para que ele não se revolte mais ainda e a gente tenha condições de ressocializá-lo. Essa fábrica é vassoura, né? Bloquete.
Bloquete.
Mas
bloquete,
já me falaram também de alguma coisa de vassoura também. Mas o bloquete também.
Aqui também tem equipamento.
E lá em cima, na cadeia, tem pátio para isso. Dá para a gente fazer galpão lá, construir um galpão e implantar a fábrica de bloquete para calçar nossas ruas aí. É trabalho que o preso consegue fazer e a gente consegue trabalhar com eles. Isso aí eu acho é possível com esses presos já definitivos, que o preso provisório ele é proibido por lei de trabalhar. Mas a gente consegue sim, com toda certeza. Só para a última informação, quando eu saí do fórum hoje, nós tínhamos mais ou menos umas 25 mães lá na reunião do CREES. Isso aí foi muito, muito importante, essa conquista aí, foi muito boa. E mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade que foi me dada aqui hoje.
Uma boa noite ao senhor, volte sempre.
Muito obrigado.
Nós precisamos muito das autoridades, eu sempre digo, né? Penso dessa forma e procuro agir, mas nem sempre a gente consegue tudo. Eu acho que à medida em que as autoridades estiverem envolvidas com as famílias, ela vai ajudar a família. Ajuda muito. Muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Hein? Com respeito, precisamos. Apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Algum vereador? Nenhum foi inscrito. Requerimento? Vereador? Tá. Então, nós vamos, no primeiro momento, com os projetos. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 03/2015, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. A seguir, com a entrada de requerimentos, vereador Rafael. Requerimento de número 21/2015. Concedo a palavra ao vereador.
Senhora Presidente, apresento o requerimento de número 21, onde solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que enviem relação das pessoas que foram beneficiadas com horas de trator em suas respectivas propriedades rurais. Solicitamos que na relação contém o nome do proprietário beneficiário, da propriedade e da quantidade de horas disponibilizadas. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador e de alguns pequenos produtores que não foram beneficiados no ano passado. 25 de maio de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Mais algum vereador? A seguir... Assuntos urgentes. Algum vereador? Conceda a palavra, vereador Louro.
Senhor presidente, como a ordem do dia hoje está curta, digamos assim.
Sim.
Eu tenho alguns assuntos que eu quero comentar aqui. Primeiro é para comunicar aos colegas que eu fiz aquele pedido há cerca de 2 ou 3 semanas ao CIESP de informações a respeito da implantação do SIM. Sistema de inspeção. Recebi hoje a resposta aqui, dizendo que todos os municípios já aprovaram suas leis e emitiram seus decretos regulamentadores, e dizendo que agora o CIESP está providenciando um concurso público para a contratação do médico veterinário, que vai ser responsável pela implantação do SIM. O edital já está publicado no sítio eletrônico da Prefeitura de Mar de Espanha. Foi publicado no dia 24/4. As inscrições para o concurso vão ser de 27/7 até 20/8, 20 de agosto, dia do meu aniversário. As provas serão em 13 de setembro. É, como eu disse, está no site da Prefeitura de Mar de Espanha, segundo eles, porque o veterinário vai ser contratado pela Prefeitura de Mar de Espanha e vai ser cedido ao CIESP. Tá? Essa é a informação que está no ofício, para que todos tenham conhecimento. Mais dois assuntos, senhora presidente. O primeiro delas, que eu gostaria que a senhora me informasse, como anda o pedido da quebra do sigilo fiscal da Prefeitura, que disse que ia pedir, né, para averiguar aquelas situações. A gente não teve mais notícia sobre isso. E a segunda questão, que continua me incomodando muito, é a situação da dívida do município com a Copasa. Eu fiz um requerimento em 2014, em março de 2014, fiz outro requerimento em dezembro de 2014, fiz outro requerimento já este ano, em janeiro, na primeira sessão, nós já estamos em quase junho, e a resposta que eu obtive disso, da prefeitura, é que estariam estudando o caso. Já tem um ano e seis meses que eles estão estudando o caso. É bom estudar bem, porque senão vai acabar tomando pau na prova, hein? Você avisa lá, João, que tem um mês e meio que estão estudando. E, na verdade, assim, o que me incomoda nessa situação toda é porque a gente faz a pergunta e a resposta vem de lá que está estudando. A gente faz a pergunta e vem a resposta que está estudando. É o mesmo caso do requerimento que eu fiz semana passada, não fiz hoje, ia fazer, não fiz hoje, deixei para fazer o reclamo, senhora presidente, a vossa excelência, enquanto presidente dessa casa, para que questione, por via ofício, que eu não posso repetir um requerimento pedindo informações novamente, né? Duas vezes no mesmo ano. Mas que questione o executivo, se não vai tomar providência com relação a isso. A gente sabe que tem uma lei municipal, que é a 1263 de 2006, que aprovou o parcelamento da dívida em 300 parcelas de R$1.004,73, que daria R$301.000. E do jeito que nós estamos pagando pelos cálculos que a gente fez, a gente vai pagar mais de R$4 bilhões nessa dívida, com o crescimento das parcelas. E segundo a lei, elas eram irreajustáveis, né? Quem estava na comissão ano passado lembra bem, Rafael, Nilo, né? Que a gente discutiu isso lá. E fica uma sugestão, além da cobrança ao executivo, faria uma sugestão para que Vossa Excelência entrasse em contato com a Copasa e chamasse aqui alguns diretores da Copasa para a gente discutir com eles esse assunto. Acho que a gente poderia fazer isso, né? Chamar, acho que é o Narciso ainda, o diretor, ele e mais quem for da Copasa, para esclarecer esse assunto para a gente, em definitivo. Né? Porque pelo que eles mandaram aqui na correspondência, quando a gente cobrou, eu e o vereador Nilo, não ficou claro, né? Só para vocês tentar explicar para vocês. A gente discutindo a questão, o Rômulo, de repente, né, eu que era o advogado, assessor jurídico das comissões, entendia que esse aumento da parcela poderia fazer igual essas dívidas de banco, né, que vai, o saldo devedor vai caindo, a parcela vai subindo, num certo momento esse valor se encontraria e a dívida se extinguiria antes das tais 300 parcelas. Mas isso não ficou claro, isso foi dedução dele, que poderia ser isso. Na verdade, a gente precisa que o Copasa venha aqui e diga para a gente exatamente o que é isso. E, sinceramente, eu acho que o Poder Executivo tem que dar uma resposta a nós e à sociedade. Essa situação não pode continuar do jeito que está. Só isso, senhor presidente. Agradeço.
Senhor presidente.
Concedo a palavra à vereadora Elizabeth.
Eu posso responder ao vereador? Hoje nós tivemos reunião, o vereador, da Comissão de Finanças, e nós fizemos uma, vai ser entregue amanhã ao prefeito, uma convocação ao prefeito, a procuradora do município e a secretária de Fazenda, e elencando justamente todas essas solicitações, e nós vamos fazer uma reunião com todos eles, porque se pede a um, a resposta não vem, ou não vem do outro, então nós vamos sentar, né, com os três, as pessoas interessadas, né, junto com a comissão, para que a gente feche alguma questão e o que as providências que serão tomadas. Foi feita a convocação, né, vai ser entregue amanhã para quinta-feira às 16 horas. né, às 16 horas, quinta-feira. Então, foi convocado o prefeito, o secretário de Fazenda e a procuradora. Se o vereador quiser estar presente. E com relação à quebra de sigilo, também já foi entregue ao Ministério Público, já foi encaminhada. Então, nós estamos aguardando agora que ele se manifeste.
Só dar uma sugestão, vereador. Já que nós vamos convocar o prefeito, a procuradora, por que não trazer um diretor da Copasa também? Sugestão minha, toda, se vocês acharem que deve fazer, porque, segundo me consta, a prestação esse mês já vai para 3 mil e qualquer coisa, se não tiver engano. Pois é, não, 3 mil e tanto, era mil cento e pouco. Pois é. Não, eu estou dizendo isso, que é uma bola de neve.
Eu sei, concordo com o senhor vereador, mas como essas perguntas foram feitas ao Poder Executivo, nós vamos reunir os membros do Poder Executivo para ver o que, a que conclusão eles chegaram. Daí, então, nós podemos convidar a Copasa para poder participar também. Mas nós precisamos de uma resposta única.
Parecer do
Executivo. O que deu, por que está, por que não está, por que fez, por que não fez. O primeiro momento, né, então, depois dessa reunião, a nossa intenção é dar prosseguimento e comunicar a Copasa, a direção da Copasa, e sentar a discutir, quem sabe, novamente, todos os vereadores, inclusive prefeito e... Pois não, velho.
Só a parte aula, Beth, dizendo o seguinte, assim, quinta-feira, infelizmente, eu não estou em Bicas. Eu vou fazer um curso da MM em Belo Horizonte na quinta. Mas acho que, aí é opinião e sugestão que eu dou para os membros da comissão e os mais, demais vereadores que vierem. Acho que não dá mais para ficar aceitando essa desculpa que está estudando o caso. Essa é a questão. Tem que colocar eles na parede e dizer o seguinte, o que vocês vão fazer, efetivamente? Porque estudar não dá para estudar mais, chega.
É.
Já teve tempo demais para estudar o problema.
É.
E na minha avaliação é muito simples. Existe uma lei autorizativa que autorizou o município a parcelar em 300 parcelas iguais e reajustáveis de R$ 1.004. Por que está pagando R$
4.000? É. Pois é, o que aconteceu? Porque aí nós colocamos, verificamos todas as solicitações que foram feitas, né, tanto a Fazenda, quanto a Procuradora, quanto ao Prefeito. E nós vamos juntar os três para ver o que eles vão dizer em comum. Qual que vai ser a resposta para, a partir daí, nós tomarmos uma atitude. A Comissão de Finanças, né, daí então convocar a Copasa e todos os vereadores para a gente poder dar prosseguimento a esse processo.
Uma parte aí, senhora presidente.
Vereador
Louro, você disse desse documento, eu lembrei que eu assinei esse documento. Tem a minha assinatura. De 300 e poucas parcelas, eu era vereador no mandato, primeiro mandato, não, foi no primeiro do Dr. Barreto, 2005, 2006, primeiro mandato dele. Eu lembro perfeitamente que eu fui contra que parcelasse, na época, fui contra que parcelasse por causa dos reajustes. Se você, nessa igreja cá, tem cópia do documento, se não tiver junto com a petição sua, só procurar que tem aí. Olha, no ano 2005, 2006, que foi feito o reparcelamento, e eu fiz parte.
A lei é de 2006, é lei. É de 2006, prefeito era Honório.
Não, a lei é 2005, 2005. Foi prorrogada para 2006.
A lei, é 2005. A lei que está em vigor é a 1.263 de 2006. Tá, é a que está em vigor.
Foi feito em 2005.
E não tinha reajuste previsto na lei, não.
Pois então.
Eram 300 parcelas irreajustáveis de 1.473. Que daria R$
301.419. Eu vou dar um conselho para a comissão, entendeu? Eu, se fosse a comissão, pegava esses documentos, procuraria uma pessoa entendida do cargo. Hoje eu vejo aqui em Bicas que pode fazer esse cálculo aqui perfeitamente, até gratuitamente, o Gilson Lama, que entende do assunto, que você já teria uma arma para chegar aqui perto do prefeito, da secretária, e falar assim, por que vocês não fizeram? A dívida teria, você paga essa aqui, já pagou tantos. Então, porque está dando ônus aí no município. Entendeu? Então vocês teriam já um álibi para falar, olha, por que que não pagou isso aqui? Você já pagando Y, tinha que pagar até um tantinho à toa, entendeu? Isso é o conselho que eu dou para a comissão, que aí vocês teriam uma documentação.
Concedo a palavra, vereador Rafael.
Quanto a esse assunto, eu acho que realmente está mais do que na hora, não só a Câmara, mas a gente tem que buscar uma solução. Não é? Já está mais que estudado, como o Louro disse. já teve tempo mais do que de sobra para detectar qual foi o problema, né? Se tem problema, qual o problema? Nos parece que sim, né? Conforme o Louro já trouxe ali a questão da dívida. E isso fundamentado, eu vejo só um caminho: entrar com uma ação para anular. Não, uma ação mesmo. O município entrar com uma ação para anular essa dívida, provando que já teria sido quitada, né? Inclusive, talvez até com ressarcimento de eventuais valores pagos a maior, né? Reajustados. Porque tem o departamento jurídico, eu acho que a gente já tem que partir para isso. Tem que dar uma resposta assim: detectou o problema? Está errado ou não? Se ela falar que não, aí nós vamos buscar técnicos para tentar provar que está errado. Se a prefeitura... A prefeitura tem que falar, né? Já estudou, está mais que estudado. Se está errado ou não, já estudaram isso. Se falar que não, a gente pode concordar ou pode buscar técnicos, né? Pessoal técnico, para poder, peritos, para poder calcular isso aí, esmiuçar isso e cobrar que se entre com essa ação. Eu creio que não esteja correto, porque o contrato, ele reza, pode até a Copasa alegar que não é assim que funciona, não é, Louro? Que o contrato, de repente, estaria ferindo regras, mas o que importa foi o contrato celebrado. Tanto o município, através do seu gestor, assinou, como o responsável da Copasa também assinou, concordando com as cláusulas ali. Então, se não está de acordo, que deveria ter sido discutido à época, né? Tem que se ver explicitamente não como funcionam esses financiamentos da Copasa, mas sim como foi celebrado o contrato à época. Então, se está fora do contrato, eu vejo só uma solução: o município tem que entrar com uma ação anulando a dívida e cobrando eventuais valores pagos a maior.
Só complementando aqui, senhora presidente. Como o vereador Louro disse aí, que já tem mais de ano que ele pediu, vou reforçar minhas palavras. Eu acho que a comissão deveria de procurar, sim, um jurista, fazer esses cálculos, mostrar para os funcionários públicos que hoje nós temos, estão estudando aí há mais de ano e não conseguem, mostrar para aqui, ó, já está pronto. Vocês têm o prazo legal, não sei quantos dias são, ou toma providência, então nós vamos pedir exoneração. Ih, garrei. Para exonerar esses funcionários, porque eles não estão fazendo. Porque se a comissão fizer isso aí num prazo de 15 dias, que eu acredito que creio que faça, que é um estudo fácil, certo? Pedir, por que vocês têm um ano e tanto? Pedir, aí dá uma justa causa, pedir a exoneração desses funcionários. Porque, pelo que eu estou vendo, que eu estou sentindo que o vereador Louro já pediu há mais de ano aí, não querem trabalhar. Funcionários que não trabalham nem vão para a rua. Eu penso dessa forma, certo? Essa é a minha posição.
Uma palavra, vereador Rafael.
Acho que o que Kim falou é importante realmente. A gente já tem que partir de um outro. Tudo bem, respeito à comissão, né? Vai ouvir prefeito, a procuradora, né? Mas quem é secretário de Fazenda? Mas eu vejo até que a Câmara já deveria fazer esse trabalho, tanto de um parecer jurídico e contábil, demonstrando que está errado. E em valores, né? O Julinho até me disse que a parte contábil aqui da Câmara já até fez um cálculo mais ou menos, né? Nós temos um convênio, né, dona Sônia, com a Planejar, isso é fácil. Nós temos assessoria jurídica, o doutor Moisés, a doutora Bianca, para fazer esse parecer jurídico e contábil, e de posse disso, apontando provavelmente pelo equívoco, né, da manutenção dessa dívida, já ir direto no executivo cobrar a entrada com essa ação. Se o município ficar omisso com a entrada da ação, aí acionar o Ministério Público. Eu acho que já poderia partir, tudo bem, já está marcado isso aí, e até colocar isso, Beth, eu também não vou poder estar presente na quinta-feira, como todos sabem, quase todas as quintas eu estou em Juiz de Fora, estou trabalhando lá. Mas eu acho que passar isso para o executivo. Assim, ó, já foi estudado, está mais que estudado. Então eles já sabem se está errado, como está errado, em quanto que está errado. Você, não detectaram erro, então a Câmara vai fazer esse estudo, vai fazer um parecer jurídico contábil e nós vamos fornecer isso para a Prefeitura, né, para a Prefeitura entrar com a ação. E vamos dar um prazo. Se a Prefeitura não tomar iniciativa, encaminhar para o Ministério Público, que até para o Ministério Público já vai estar mastigado, já vai ter um parecer com todos os cálculos, né, cobrando uma ação.
Só para concluir, Rafael, assim, eu não sou bom de conta, né, mas se a gente fizer a conta hoje, nesse momento, por exemplo, eu creio até que o município não saldou aquela dívida ainda de 301 mil, que seria o valor original. Então ainda há tempo de discutir e de repente acabar com essa dívida, morrer com ela agora. Eu não sei o valor, porque hoje está pagando alguma coisa e perde 4 mil. Se começou a pagar mil, pagou umas 110 parcelas, mas se você botar um valor médio de 2.500 por parcela, vai dar 270 mil, 280 mil já pagos. Nem chega nos 301. Então está bem na hora mesmo de discutir isso e tomar uma, solucionar a questão. Porque às vezes nem prejuízo o município ainda não teve. Logicamente o prejuízo foi colocado pelo valor irregular que foi cobrado na parcela. Mas...
Assunto urgente ainda, senhor presidente? Podemos entrar em outro assunto?
Pode.
É só um questionamento, eu não sei se os demais colegas têm alguma notícia para me dar. O Louro falou ali do CIESP que recebeu o ofício do CIESP com a resposta. Se alguém tem notícia lá da construção do CIESP, o Ailton sabe alguma coisa? Porque a prefeitura pagou caro e caro naquele terreno, 200 mil reais num barranco lá em cima, hein?
Não tem previsão da verba dos 3 milhões. Eram 3 milhões e 400, 3 milhões para o CIESP, 400 mil para o CRAS, lá não é o CRAS, não, lá para cima. Onde estão os vegos lá em cima, gente? CAPES.
CAPES.
CAPES. Ela seria 3 milhões e 400. Foi enviado um projeto que ficaria em 150 mil reais, eles mandaram 15, 10% para fazer o projeto. Veio o projetista aqui, olhou tal, acabou e morreu nesses 15 mil reais.
Só para você saber que na semana passada o prefeito e a vice-prefeita tiveram com o Fausto, com o secretário de Estado de Saúde, e ele disse que ia mandar levantar dentro da Secretaria de Saúde, mas não, ele desconfiava, porque eles não viram nada disso lá, que não foi empenhado isso. Se foi empenhado, ele falou que paga. Mas ele desconfia que não foi empenhado. Foi prometido, mas não foi empenhado. Então, se não tiver empenho, não tem previsão de liberação desse recurso. O Estado hoje não tem previsão de liberar 3 milhões de reais para a construção do CIESP. Certo? Não, mas não é, isso aí ele foi claro, tanto com a vice-prefeita quanto com o prefeito.
Não tem dinheiro, não adianta.
Não tem recurso para isso. Se tiver sido empenhado, ele falou que assume o compromisso e paga. Ele dá um jeito e paga. Mas se não tiver sido empenhado, vai ter que rediscutir essa questão. Então provavelmente ele acha que, por exemplo, esse ano não sai, pode ser que o ano que vem. Pode ser, não tem nada certo.
Mais algum vereador? Bom, algumas informações. Após esse debate, eu gostaria que os presidentes de comissão tomassem as decisões cabíveis, como foi combinado aqui com a vereadora Beth, Ailton, Júlio, Rafael, com relação à Copasa, mas que é a Copasa, negócio aí de procuradora, reunião, né? Tá, ainda nos urgentes. Então eu só queria comunicar que amanhã às 17h30, reunião da mesa diretora. Então nós vamos discutir todos esses assuntos e outros mais. Às 17h30, tá bom? Bom, segundo, na última quinta-feira, dia 21/5/2015, estive em reunião com o excelentíssimo senhor prefeito municipal, onde repassei a ele as solicitações dos nobres vereadores, Entre os assuntos abordados, destaca-se questionamento acerca da revisão geral dos professores, o pedido para que seja indicado um líder de governo e informações acerca das providências sobre o cumprimento da Lei número 12.994, de 17 de junho de 2014, que trata-se da regularização da situação dos agentes comunitários de saúde, bem como dos agentes de vigilância, epidemiologia e combate a endemias. Nós estamos aguardando respostas do Executivo. A seguir, foi enviado ofício para o secretário de obras solicitando que fiscalize o calçamento das ruas das casas populares do bairro Santa Terezinha. Foi pedido do vereador Quiquinho, que embora seja uma pavimentação nova e já apresenta-se com alguns buracos. Em atenção ao pedido do vereador Rafael Cândido Aquino, na 16ª reunião pública ordinária, foi encaminhado ofício à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, solicitando que esta comissão agende, junte à secretária de Fazenda do município, audiência pública para a apresentação dos quadrimestres e que na referida audiência também haja prestação de contas dos quadrimestres anteriores, os quais ainda não foram apresentados. Encaminhei também ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações acerca do índice de reajuste dos professores, né, dos diretores e supervisores municipais. Lembrando que o reajuste de professores nós já pagamos, aliás, já votamos, e que resta ainda dos diretores e supervisores do município. Foi encaminhado também ofício ao senhor prefeito municipal, requerendo que, através da secretaria competente, verifique a situação da rua G, do bairro Cutieira, onde se encontram inúmeros buracos e canos de esgoto. A amostra, segundo a senhora Dilza, que se pronunciou na tribuna livre da sessão anterior. Relembro que as notícias para o próximo informativo devem ser encaminhadas à secretaria desta casa até sexta-feira, 29 de maio de 2015. Na próxima quinta-feira, 28 de maio de 2015, às 8h30, haverá licitação para contratação de empresa especializada de assessoria contábil. Sim, mas até o presente momento, só planejar que pronunciou. E com relação também à licitação, à perícia, nós temos quase certeza que dentro de uns 15 dias a gente já tem uma notícia mais satisfatória. Até o presente momento já apresentaram-se duas empresas. Nós estamos aguardando mais uma. Mais alguém quer falar?
Sim, senhora presidente.
Fazer alguma pergunta?
Não, não quero fazer pergunta, não. Foi proposto para a gente aqui numa conversa que as reuniões desse mês que vem agora, no inverno, as reuniões passariam para 18 horas em vez de 19. Então, era para apreciação dos vereadores aqui, se vão aceitar.
Já vai lá que vem.
Hein?
Passar para 6 horas.
Não, para os vereadores que eu falei. Ah, sim. Para eles?
É importante, o Paulinho, é importante.
Com certeza.
É, então vamos continuar, né, vamos continuar 19 horas por causa do Paulinho, pronto. Isso, você ganhou. Senhora Presidente, eu ainda tenho dois assuntozinhos. Gente.
Pois não, vereador.
Um eu gostaria que o vereador geral está falando comigo aqui, que a mesa diretora enviasse o ofício para o secretário de Cultura, comunicando essa igreja à casa, quando será a licitação da exposição, para que a gente possa participar.
Sim.
Ok? E o outro, eu gostaria que a senhora trouxesse notícias da entrega da comenda sexta-feira, você não falou nada aí? E agora já é a hora de só falar agora.
Bom, eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos meus colegas vereadores, a todos os funcionários dessa Câmara e, né, os demais fizessem comentários, que eu acho que quem tem também que julgar, né, e avaliar são vocês. É, o objetivo foi atendido, que foi uma festa muito direcionada para aluno, escola e a família. É, estes, né? Então, nós só com a aluno, escola e família, nós tivemos cerca de 200 convites. Né? E os outros convites destinados aos vereadores e alguns presentes aqui, sim, mas aí não, eu acho que eu falar da festa, eu não devo agora ouvir de vocês. É, o que eu pude, que eu posso afirmar é que, com relação às escolas, pais e alunos, o momento cívico foi excelente. Eu acho que nós atingimos o objetivo, que é priorizar o aluno, que é priorizar a educação. E agora é desagradável falar bem, né, ou mal, mas eu vou deixar para os meus colegas avaliarem.
Deixa eu fazer minha avaliação, então.
Pois não, vereador.
Não, eu quero parabenizar a senhora presidente, a gente, né, vem trocando ideias, né, dona Sônia, e até em conversas antes das reuniões, já falei com diversos vereadores, que me chateia bastante... Tem me chateado bastante nesses eventos nossos, né? Que está perdendo um pouco o foco, né? E a gente vem nessa discussão, questão de recurso, né? Momento atual. Então, isso tudo deve ser levado em consideração, independentemente da Câmara ter condição de fazer uma senhora numa festa, né? Sem poupar, sem ficar. Segurando, né, pode fazer com pompa e circunstância, mas eu acho que não é essa a finalidade. A finalidade realmente é fazer uma solenidade, né, uma comemoração, a gente homenagear pessoas, estou falando da festa de final de ano, né, a crítica que eu fiz, que está perdendo um pouco o sentido, que a gente... fazer homenagem a pessoas que tiveram, que engrandecem a cidade, que fizeram alguma coisa, ou que são exemplo de alguma coisa, né? Eu tenho procurado homenagear até alguns jovens, mas não com cidadão benemérito ou honorário, mas sim com
menção
honrosa, né? Pelo que eles conquistaram, dando exemplo aos jovens, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. E a senhora foi muito feliz nessa festa que considero, tenho considerado a mais importante, a nossa mais importante solenidade, né, que é um exemplo para as crianças. Né, eu estava conversando com o Dr. Ricardo lá, ele parabenizando a senhora, elogiando, né, a solenidade, que a gente tem que valorizar mesmo os jovens, que são destaques, né, como os pais ficam satisfeitos em ver seu filho sendo homenageado, tendo um destaque. Porque hoje a gente vê falando cada vez mais crianças e adolescentes envolvidos com crime, né, com drogas. Então a gente tem que demonstrar para a sociedade que a gente valoriza, não só a Câmara, né, A gente dá valor à criança que está se destacando, que está se empenhando, o jovem, né? Então, o que a gente puder fazer, e a senhora foi muito bem em fazer modificações na solenidade para dar mais ênfase a isso, né? Colocar em mais destaque quem está sendo homenageado ali, o pai em destaque, né? Ficou muito, muito bonito a senhora colocar os estudantes lá em cima, né? em posição de destaque mesmo. Então, parabenizar isso. Tudo que puder fazer, acho que a cada ano, independente de quem estiver aqui, né? Tomar como exemplo isso e ir melhorando, porque pode-se fazer solenidades com recursos até reduzidos, né, mas com mais importância significativa, né, cívica, mais cultural. Então, parabéns para a senhora e que isso sirva de exemplo e a gente possa também... falei, essa festa de final de ano a gente tem que modificar também, dona Sônia, porque é muito chato, eu me sinto constrangido, os homenageados lá no... Tem o seu destaque, mas não é destaque. A pessoa está lá, às vezes quer dar uma mensagem, né? A pessoa está feliz, tá os familiares, está todo mundo conversando, está todo mundo... Né? Perdeu um pouco o foco. Então, criar, né? Modificar a solenidade para dar ênfase a isso, porque, afinal de contas, o motivo da solenidade não é a festa, é homenagear essas pessoas, né? Então, mas parabéns para a senhora ter coragem de modificar, de fazer, ainda mais a senhora é uma educadora, né, e deixou isso bem em destaque. Parabéns.
Muito obrigada, vereador. Uma coisa que eu observei, eu acho que os meus colegas também observaram, não teve conversa. Perceberam? Foi um silêncio. Por quê? Hein? Então, estou feliz porque a criança ficou feliz, o aluno ficou feliz, as diretoras, aqueles que representam as escolas ficaram felizes. E outra coisa que eu sonhava com isso e acho que nós conseguimos, que é, naquele momento, todas as escolas do município de Bicas, quer seja pública e privada. Eu sempre trabalhei em escola pública, valorizo a escola pública, ela tem os seus valores, porque o aluno de escola pública, ele tem os mesmos direitos, né, diante da escola privada. Então, num nível de igualdade, eu acho que o momento cívico, a gente sabe, tem certeza, já refleti, que ainda pode ser melhor. Mas foi o primeiro empurrão. Ele também não é tão fácil. Só isso, gente. Mas muito obrigada a todas. As meninas se empenharam muito, né? E tenho certeza que se houve alguma falha, que vocês, né, nos perdoem, para que outros possam. E tenho certeza que vão fazer melhor.
Senhor presidente.
Pois não.
Também. Né? Eu já havia te dado os parabéns.
Muito obrigada.
Mas foi muito evidente essa valorização que você quis dar, né, às escolas, aos alunos e às professoras também, né? As bandeiras ali, as escolas representadas, deu um toque, né, especial e valorizou muito o momento.
Muito
parabéns. Achei muito, ficou bacana.
Obrigada.
Só presente. Só mais um assunto.
Você levou a do Lions, né?
É,
e
do
tava das escolas lá, ó.
Deixa eu falar pra senhora. Eu estive esse final de semana em Araxá por um evento do Rotary, uma convenção, onde nós tínhamos 592 participantes rotarianos do nosso distrito, que pega de Itabirito, Araxá, Tiradentes, Mariana, vai até Manhuaçu, pega aquela parte toda. Nosso distrito é muito grande. Onde nós tivemos, no começo da reunião, todos os rotarianos dos municípios, presidentes de Rotary e outras autoridades maiores do Rotary, entrar com a bandeira do município. Eu entrei com a bandeira de Bicas, tá? Tivemos 42 municípios presentes, onde eu representei Bicas lá, desfilando com a bandeira do município e estiando no palco. Tá bom?
Aí pode ser matéria para o informativo. Você trouxe foto? Tem. Então tá, nós vamos informar isso ao povo de Bicas. E orgulho para nós. Mais algum vereador? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Bom, segunda parte da ordem do dia. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de decreto do Legislativo número 0/2015, que concede título de menção honrosa ao senhor Marcos Arruda. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Dita parecer. Está em discussão o requerimento do vereador Rafael, requerimento de número 25. Desculpem. Agora é o Rafael. Está em discussão e votação o requerimento do vereador Rafael Aquino, requerimento de número 21/2015. Está em discussão o requerimento do vereador Rafael Aquino. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos uma boa noite. Que a reunião com o juiz é amanhã, às 10 horas.